Boa tarde. Nós íamos continuar o nosso programa e, dado que alguns oradores ficaram para a parte da tarde, eu tenho de fazer um pouco de algumas alterações na ordem das intervenções. Se me permitem, porque o Sr. António Gomes Pinho tem de regressar ao Porto dentro de momentos, eu começaria por dar a palavra ao Sr. Gomes Pinho, que nos iria falar sobre a língua portuguesa como fator de competitividade. Muito obrigado, Sr. Pinho.
Muito obrigado, Sr. Embaixador. Muito obrigado pelo convite para participar neste seminário, minhas senhoras e meus senhores. Cabe-me abordar o tema à língua portuguesa como fator de competitividade do nosso país e eu atrevo-me a considerar também do conjunto dos países da Cplp. É uma perspectiva que poderia parecer muito redutora, não fora este ser um dos temas a abordar num seminário que inclui muitos outros e, portanto, em que a abordagem é muito mais vasta. Eu não tenho uma visão economicista da língua portuguesa, mas não posso ignorar que ela tem um valor económico e que, de certo modo, constitui um bem público cujo valor aumenta proporcionalmente ao número e à influência das pessoas que a falam. E que deve também, por isso mesmo, fazer parte de uma estratégia nacional, geopolítica e económica. Não sendo eu um especialista em linguística, o que gostaria de partilhar convosco é sobretudo o resultado de uma reflexão pessoal a partir de um percurso onde frequentemente se cruzaram e se continuam a cruzar responsabilidades na área cultural, na área económica e, em determinado período, na área política. Portanto, o que aqui lhes trago hoje é uma reflexão subjetiva, não cientificamente comprovada e, portanto, e desejavelmente muito contestável. Há um pano de fundo desta minha reflexão que eu gostava de sublinhar. Eu penso que a língua portuguesa tem três características específicas que porventura a distinguem dos outros grandes grupos linguísticos e que, de certo modo, também condicionam a sua eficácia económica. Isto não quer dizer que seja necessariamente uma desvantagem. A primeira característica é a de que na sua origem está um país pequeno, em certo sentido periférico e durante muito tempo fechado, cuja imagem internacional é ainda hoje, infelizmente, muitas vezes negativa, sobretudo nos meios económicos. Este país, onde nasceu o português, é um país onde o português falado representa menos de 5% do português falado no mundo. E, no entanto, temos que ter essa noção, é muitas vezes com esse português de Portugal que a língua portuguesa é identificada. A segunda característica consiste no facto do português não exprimir apenas uma identidade cultural nacional, como acontece com muitas outras línguas, mas ser um património comum a uma vasta comunidade de nações em relação às quais constituiu um importante e constitui um importante fator identitário e distintivo. Este aspecto, que é também, por outro lado, uma das principais potencialidades da língua portuguesa, dificulta a nitidez da sua visibilidade e a adesão a políticas eficazes para a sua promoção. A terceira característica tem a ver com a multiculturalidade desta grande comunidade, tão dispersa geograficamente e sujeita a tão diferentes inspirações de caráter histórico, religioso, etc., tão diversa do ponto de vista étnico, tão diversa também nos níveis de desenvolvimento e com tantos outros fatores que fazem dentro do português, como uma grande língua mundial, uma das que tem talvez maior plasticidade. Isto significa que está numa fase de mais profunda evolução, o que porventura torna mais difícil a sua fixação e explica muitos dos problemas que temos recentemente discutido a propósito do acordo ortográfico, mas também constitui seguramente um dos grandes atrativos para aqueles que a usam para criar. Dito isto, vejamos como e porquê a língua pode ser considerada um atrativo do ponto de vista empresarial e um fator de melhoria da nossa competitividade externa no contexto de uma crescente globalização e da sociedade de conhecimento e da informação. Este tipo de abordagem da língua como um valor económico é relativamente recente. Permitam-me, aliás, que saliente o interesse de um estudo levado a cabo pelo Instituto Camões, em cooperação com o ISCTE, e cujo principal autor é o professor Zé Paulo Esperança, e cuja leitura recomendo vivamente, porque é a primeira, que eu conheça pelo menos, a primeira abordagem sistemática na tentativa de estabelecer, de quantificar um valor para a língua portuguesa. Um valor económico, obviamente. Aquilo que se exige aos gestores numa economia global e em mutação muito acelerada é, sobretudo, a capacidade de interpretar e de compreender a complexidade dos fenómenos sociais que determinam as grandes variáveis económicas, de antecipar a evolução dos mercados e de encontrar respostas rápidas e flexíveis capazes de acomodar as capacidades da oferta às exigências da procura e, muitas vezes, de criar essa própria procura, o que significa um tempo cada vez mais curto para a tomada de decisões. Fenómenos como o crescimento exponencial das companhias aéreas low cost, o boom das telecomunicações móveis, da indústria de conteúdos, a universalização da net e a multiplicação de redes de caráter interpessoal, ou a prioridade dada às energias renováveis, só podem ser explicadas num contexto económico, social e cultural complexo, em que os valores e as aspirações das pessoas e até mesmo os estilos de vida são cada vez mais influentes nas suas escolhas económicas individuais e estas, por sua vez, determinam as oportunidades de negócio. Para interpretar os sinais dos tempos e encontrar respostas satisfatórias para o mercado, que sendo cada vez mais global, é também cada vez mais regional, local, setorizado e, portanto, decomponível em nichos com especificidades próprias, é necessário, seguramente, sensibilidade, flexibilidade, criatividade, inovação, mas é necessário, sobretudo, capacidade para conhecer o mercado e para comunicar com ele. Ora, se a cultura é essencial para a compreensão da sociedade contemporânea em toda a sua complexidade e diversidade, e também, portanto, para compreender os mercados, e se a comunicação é o vetor mais inovador e acelerador nos processos de crescimento, então as línguas, que são um pouco o cruzamento destas duas realidades, cultura e comunicação, tornam-se inevitavelmente numa questão central para o desenvolvimento económico e, em particular, para o sucesso da gestão empresarial. Num mundo de comunicação, num mundo em permanente comunicação, poder-se-á dizer que esta deixou de ser apenas um instrumento para passar a constituir um elemento essencial e estruturante dos modelos de gestão empresarial. E, obviamente, as línguas são o principal veículo de comunicação. Diz um provérbio português que a falar é que a gente se entende. Isto aplica-se à vida corrente, à política e aos negócios. Mas a importância das capacidades linguísticas deve ser vista num âmbito mais vasto da língua enquanto expressão de identidade cultural de cada povo. Um grande poeta português dizia: a minha pátria é a língua portuguesa. Com isto significando que na língua se encontrava o elemento definidor da própria identidade nacional. Na verdade, a língua é, em primeiro lugar, a expressão da maneira de ser, do processo histórico, da cultura de cada povo. Nas línguas sedimenta-se uma longa evolução dos povos, não apenas na sua dimensão cultural, mas também social, política e, obviamente, económica. E no caso português, o que é mais interessante é que esta língua não é apenas a expressão de uma mera realidade nacional, mas também o património de uma comunidade da qual, aliás, constitui o principal fator identitário e distintivo. Recentes estudos efetuados a nível europeu revelam a importância das competências linguísticas como fator facilitador dos negócios e, eu diria, como um verdadeiro ativo empresarial, quer nos negócios intracomunitários ou com países vizinhos, em que algumas das línguas europeias revelam claramente uma expressão para além das fronteiras naturais, quer com os grandes espaços da África, das Américas, onde português, espanhol e o francês, por exemplo, são igualmente línguas oficiais. 11% das PMEs europeias, que responderam ao recente inquérito promovido pela ELAN, reconheceram que perderam negócios em consequência da falta de competências linguísticas e 18% confirmaram que tiveram dificuldades com clientes estrangeiros devido a barreiras culturais, sendo que, por exemplo, nos países escandinavos, esta percentagem atingiu os 30%. Ora, conhecendo nós a importância das PMEs no tecido empresarial português, estes são números que nos devem fazer pensar. Quem está envolvido nos negócios internacionais reconhece que um dos princípios fundamentais da relação com os clientes estrangeiros é falar na sua própria língua. É um elemento importante de criação de confiança que permite o estabelecimento de relações pessoais. E nos negócios, ao contrário do que muitas vezes parece, este, a confiança pessoal, é ainda um elemento decisivo. E, eu diria, não só nos negócios, em muitas outras coisas, na política também. Por isso é que a pertença a um grande bloco linguístico, que é também um importante bloco económico, é seguramente um fator acrescido de competitividade, de que não dispõem e dificilmente virão a dispor muitos dos países europeus com os quais nós concorremos diretamente. E penso nomeadamente nos países leste e nos países de adesão mais recente. Num mundo extremamente competitivo, é, pois, uma vantagem significativa pertencer a um espaço linguístico constituído por mais de 250 milhões de falantes, repartidos por 4 continentes. O português é, no espaço lusófono, a língua comum, onde todos nos entendemos e reconhecemos. E isso permite ter uma relação mais próxima e mais cúmplice com aqueles que falam a mesma língua, a partir da qual é também mais fácil desenvolver projetos comuns. E esta é uma das grandes vantagens da língua portuguesa como fator competitivo. Mas o espaço lusófono é também, do ponto de vista económico, um mercado muito apetecível, com relevância internacional em áreas tão diferenciadas como o turismo, as energias, nomeadamente o petróleo, as energias renováveis e os biocombustíveis, as telecomunicações, a construção civil ou os recursos minerais e agrícolas. Para aceder a este vasto e muito apetecível mercado, o conhecimento português é um poderoso instrumento. Isso explica, aliás, o interesse pela aprendizagem do português por cidadãos de países como a China, a Índia, a Espanha, a Rússia, os Estados Unidos, etc. E demonstra a vantagem de que Portugal pode usufruir como parceiro de outros países na montagem de negócios multinacionais no espaço lusófono. O crescente reconhecimento internacional do português pode ter ainda um efeito multiplicador na criação de contextos favoráveis ao investimento estrangeiro em Portugal e nos países lusófonos em geral. E esse é um aspecto ao qual particularmente devemos ser sensíveis, dada a enorme necessidade que temos de investimento estrangeiro. Este reconhecimento não é apenas fruto do número crescente de pessoas que falam português e, portanto, do seu ensino, mas também da sua utilização nas organizações internacionais, da relevância das manifestações culturais expressas em português, da capacidade de internacionalização dos grandes meios de comunicação lusófonos e da notoriedade das instituições universitárias, entre outros. Sem esquecer a importância das marcas, das empresas e das personalidades lusófonas no desporto, na cultura, na ciência ou na política como imagem de um espaço, de uma cultura e de uma língua. O estudo sobre o valor da língua portuguesa, promovido pelo Instituto Camões, que citei, ensaia um interessante exercício sobre a determinação do valor da língua em percentagem do PIB, partindo de um estudo efetuado sobre a mesma matéria em Espanha. Este estudo atribui um certo coeficiente à importância da língua em cada atividade económica. E a partir daí chega ao resultado final, que aponta para um valor da língua portuguesa de cerca de 17% do PIB português. Eu não sei verdadeiramente qual é a consistência deste tipo de abordagem, parece-me uma abordagem ainda um pouco experimental, mas de qualquer modo é interessante que tenhamos um número, finalmente um número, que tem a ver com... quantifica o valor económico da língua portuguesa. Seria interessante, aliás, também que pudéssemos fazer o mesmo exercício para o conjunto dos países que falam português. Gostava, antes de terminar, e penso que estou a atingir o meu tempo, de deixar algumas reflexões finais, que vão todas elas no sentido da consolidação da língua portuguesa como um fator de competitividade e, mais do que isso, ou para além disso, no sentido da competitividade da língua portuguesa, que é outro aspecto que também é extremamente importante, sendo que há uma óbvia relação entre ambos os aspectos. E a minha primeira reflexão vai no sentido da importância do reforço da visibilidade internacional do português como uma língua global. Quer pela identificação dos países onde é falada, do número de falantes, das imagens, dos produtos culturais, das personalidades e das principais marcas que a identificam. É minha experiência pessoal, não sei se confere, são aqui muitos diplomatas que porventura terão um campo de experiência muito mais vasto que o meu, mas é a minha experiência pessoal que muitas vezes, ao falarmos do português, nós não conseguimos, os nossos interlocutores não têm a visão do português como uma língua global, com a importância em termos de número de falantes, em termos de importância cultural, etc., que o português tem efetivamente. Portanto, eu acho que pôr o enfoque do português nesta dimensão global é um passo muito importante para a valorização da língua e para que ela possa ter maior rentabilidade económica, se assim se quer dizer. Em segundo lugar, a importância de sublinhar a dimensão geoestratégica dos países que falam a língua portuguesa, sendo que dois deles têm um papel fundamental nos espaços geopolíticos onde se inserem, o Brasil e Angola, e que Portugal ocupa uma posição privilegiada no contexto europeu e euroatlântico, enquanto membro da União Europeia, integrante da zona euro, fundador da Aliança Atlântica, etc., etc. E as consequências daí decorrentes a nível da adoção do português pelas organizações internacionais. Em terceiro lugar, acho que é muito importante termos uma visão integrada do potencial económico dos países da língua portuguesa. Este espaço tem, de facto, um peso muito importante, como já referi em algumas áreas, a nível internacional. E, no entanto, quem é que conhece esta realidade referida a um espaço comum? Muito pouca gente. Em quarto lugar, penso que é importante um esforço muito significativo no sentido da manutenção do português como língua materna das segundas e das sucessivas gerações dos imigrantes portugueses e dos imigrantes de outros países de língua portuguesa, na medida em que isso cria extensões naturais, polos de divulgação e de penetração do português em todo o mundo. Em quinto lugar, a importância da promoção do português como segunda ou terceira língua, vocacionada particularmente para os negócios, e eu atrever-me a dizer para o turismo, em que este conjunto é uma potência mundial, e para a cultura. O que significa um grande esforço no ensino e na divulgação, não apenas através dos sistemas formais atualmente existentes, mas eu diria um grande esforço de imaginação criativa no sentido de encontrarmos novos canais que permitam uma aprendizagem rápida e consequente do português. E outro aspecto muito importante que não devemos esquecer, que é a importância de favorecer a expressão em português das terminologias económicas, jurídicas e científicas. Não há uma língua viva que não seja capaz de exprimir a atividade científica, a atividade jurídica, que tem cada vez mais importância nas relações internacionais, e a atividade económica. Em sexto lugar, a estratégia de atração para Portugal de talentos. E quando eu falo de talentos, estou-me a referir a um vasto conjunto de pessoas, de artistas, de cientistas, de empresários, para os quais deveria ser criado uma espécie de regime fiscal semelhante àquele que existe para o investimento estrangeiro. Nós temos vindo a criar regimes específicos de atração do investimento estrangeiro enquanto investimento monetário. Eu penso que enfim, não direi tão importante se calhar, mas muito importante é também atrair o talento, o investimento nas pessoas, porque essas pessoas depois, com a notoriedade internacional que têm, poderão ser elementos que contribuirão para um upgrading da imagem de Portugal e do português no mundo. E, finalmente, a ideia da promoção de uma imagem integrada de Portugal, natureza, arte, economia, e de uma imagem mais vasta e integrada do espaço lusófono, em que a língua é o principal fator identitário e, como eu procurei demonstrar, uma mais-valia em termos de competitividade. Permita-me, Sr. Embaixador, Sr. Presidente do Instituto de Camões, que eu encare esta minha participação neste seminário também como uma forma de homenagear todos, em primeiro lugar os diplomatas, os artistas, os políticos, os empresários, tantas pessoas, os responsáveis públicos, que por vezes, com tão poucos recursos, travam no dia-a-dia esta extraordinária batalha que é a da língua portuguesa. Eu acho que vencer esta batalha depende, obviamente, do esforço de todos, mas exige uma estratégia global. E penso também que este seminário pode ser um bom contributo para a definição dessa estratégia. A língua portuguesa é, sem dúvida, o desígnio nacional que melhor afirma a nossa universalidade e a nossa contemporaneidade. Nos tempos difíceis e conturbados que nós passamos, eu atrevo-me a considerá-la uma espécie de bússola que nos pode ajudar a encontrar o rumo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu permitia-me agora então retomar a ordem dos trabalhos de forma como estavam a ser conduzidos a parte da manhã e porque as três intervenções seguintes têm uma ordem lógica, eu daria primeiro a palavra à doutora Simoneta, que iria falar do ensino para estrangeiros, o ensino do português fora do espaço da língua portuguesa, e depois apresentaríamos duas experiências particulares em África e nos Estados Unidos. Pedia também aos oradores que se mantivessem o mais possível dentro dos limites de tempo, porque hoje de manhã ultrapassamos escandalosamente esses limites. Muito obrigado.
Muito obrigada, embaixador Tadeu Soares. Eu peço imensa desculpa de ter chegado atrasada, não faz o meu género, mas tinha outro compromisso inadiável que tive que ir tratar agora à hora do almoço, tive outra reunião de trabalho. E peço imensa desculpa deste atraso. Tive muita pena de não ter ouvido a intervenção do Dr. Gomes de Pinho, que é um homem que está com um pé de cada lado, um lado na cultura, outro lado na economia, e eu acho que são pessoas como estas que fazem andar este país e que é importante atrair mais pessoas como o senhor para o nosso mundo e para a nossa causa da língua. Como sabem, o Instituto Camões é o organismo tutelado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, e muito bem, diria eu, e que executa a política cultural externa do Estado português. Portanto, eu diria que é o seu braço para a diplomacia linguístico-cultural. Compete-lhe fundamentalmente, de acordo com a atual lei orgânica, promover, ensinar e difundir no estrangeiro a língua, ao nível do ensino superior, quer diretamente, quer através da formação de formadores e de professores, e divulgar a cultura portuguesa. Na lei orgânica que está em curso e cuja aprovação já teve lugar no Conselho de Ministros há cerca de 3 semanas, o Camões herdará do Ministério da Educação o ensino básico e secundário, o que faz todo o sentido, porque teremos a pirâmide completa. E, além disso, é importante começar a ensinar uma língua em idade muito tenra e, portanto, essa poderá ser um complemento interessante e importante e terá, certamente, grandes frutos à promoção da língua portuguesa no estrangeiro e ao seu ensino. Portanto, para além destes objetivos que enunciei há pouco, quando falei do português nas organizações internacionais, numa lógica sempre interativa, chamaria agora a atenção para um terceiro objetivo, que é o de sobrelevar a língua portuguesa enquanto língua de e para o desenvolvimento, propiciando o reconhecimento internacional da língua portuguesa como língua de trabalho, nas áreas da diplomacia, do comércio, da banca, da medicina, enfim, é um mundo que não acaba, aliás, retomando um pouco o que acabou de dizer o Dr. Gomes de Pinho, na internet, onde ocupamos o 8º lugar, o que é bom, poderia ser melhor, como língua de ciência, e eu acho que aqui há um setor muito importante. Eu sei que foi muito importante a uma determinada altura que os cientistas se exprimissem em inglês para poderem ter artigos nas revistas da especialidade. Eu acho que neste momento chegou à altura de se pedir aos cientistas que se exprimam nas duas línguas, porque senão daqui a pouco começamos a perder a terminologia específica da ciência em português. E, portanto, isto parece-me extremamente grave e eu deixo aqui este apelo. E refiro-me especificamente ao Ministério da Ciência, que todos os cientistas que são apoiados pelo Ministério da Ciência deveriam apresentar as suas comunicações em duas línguas, em português e em inglês. E até apresentá-las na internet nas duas línguas, porque isso facilitaria a compreensão da terminologia específica da área das suas especialidades. Para além disso, língua de multiculturalidade e, consequentemente, instrumento da diplomacia económica. Num século em que, por um lado, a União Europeia reconhece quer a importância das línguas no contexto da diplomacia económica, quer como fator de soft power, quer ainda como uma mais-valia na mobilidade que a Estratégia de Lisboa preconiza, e por outro lado, os objetivos do milénio colocam a educação como meta sine qua non, a democracia participativa não poderá ser uma realidade exemplar e o desenvolvimento não atingirá patamares de equidade num mundo marcado pela globalização. A estes propósitos, deixaria aqui realçada, no contexto da globalização, a importância do conhecimento no mundo do trabalho, feito de fluxos, celeridade, processamento de informação e redes. Redes essas que constituem como atores principais de uma nova lógica organizacional relacionada com o processo da transformação tecnológica. No artigo O Mundo do Trabalho, do Vapor ao Conhecimento, publicado na Janus em 2009, os seus autores afirmam: hoje o conhecimento é a nova energia, imune a qualquer dificuldade e custo, e as competências a sua parte mais visível. Nunca como hoje a narração do trabalho foi tão fenomenológica. A gestão do conhecimento vai, aos poucos, obliterando a organização e gestão do trabalho. Conhecimento, escola, universidade, investigação constituem a tríade sine qua non nenhum país, ontem e hoje, conseguirá evoluir social e economicamente. No entanto, se o desenvolvimento na Europa exige políticas públicas nacionais que estimulem a aplicação de competências a um ritmo cada vez mais acelerado, esse desenvolvimento passa também por instilar uma nova ambição na juventude, pela conjugação entre a exploração da diversidade e a promoção da cooperação e pela atração de talentos de países terceiros. Ora, as línguas, que verbalizam o querer, o saber, o poder, constituem o instrumento imprescindível para o sucesso, ainda que relativo, de qualquer programa de desenvolvimento e cooperação, quer a nível nacional, quer a nível mundial. Política de língua é condição imprescindível para a eficácia de qualquer programa de desenvolvimento e cooperação, partindo do princípio que a cooperação exige que os conceitos disfóricos de desintegração, marginalização, exclusão e desestruturação não sejam conjugados, dada a conexão entre o paradigma subjacente a este seu raciocínio e o tempo global que vivemos, percepcionado por nós como um tempo que deverá ser de equilíbrio entre competências globais e legitimidades locais, construído sob o respeito da identidade e do diálogo cultural. No contexto estratégico operativo, associaria às estratégias que elegi na minha primeira intervenção, nomeadamente a da potenciação das redes facilitadas pelo uso das TIC, das redes europeias existentes no âmbito linguístico-cultural, das redes que deveriam sistemática e coesamente atuar e a serem proporcionadas pela própria Cplp, das redes que o IC vem construindo, como meta que se impõe a ser prosseguida com firmeza, das redes, dizia, que o Instituto Camões vem construindo com universidades portuguesas, investigadores e universidades estrangeiras, como plataformas operativas de suma importância no século XXI. Associaria estas redes a da constituição de uma rede público-privada ao serviço da língua portuguesa e das culturas da Cplp. Inexistente ainda, que integraria o mapeamento das empresas da Cplp no estrangeiro e a respectiva interação com as instituições oficiais dos Estados-membros no desenvolvimento de políticas linguísticas relativas ao português. Aqui, o ILP, se refundado, poderia ter uma grande palavra a dizer na criação de sinergias para a promoção da marca língua portuguesa. Por agora, ao nível do Instituto Camões, apenas conseguimos lá fora uma parceria com a Galp, e foi incluída sob nossa proposta no futuro Conselho Estratégico a ser criado quando a nova lei orgânica do Instituto de Camões for publicada, a presença do Ministério da Economia português. Infelizmente, por falta de orçamento, já perdemos uma oportunidade que nos foi proposta pela empresa televisiva americana CNN de promoção dessa marca língua portuguesa. Sobre dificuldades e estratégias, subtítulo da minha intervenção, penso já ter deixado explícita e implicitamente alguns indicadores. Passarei agora a fazer constatações e a deixar opiniões sobre políticas, o primeiro membro da tríade do subtítulo Políticas, Dificuldades e Estratégias no Ensino do Português Fora dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Datando dos anos 20 do século passado, a criação dos primeiros leitorados na Europa, nomeadamente nas capitais da Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido, pela instituição que está na gênese do Instituto Camões, a Junta Nacional de Educação, e lembraria aqui que dentre os institutos culturais europeus, o Instituto Camões, o seu atual nome, foi o segundo organismo a ser criado depois da Alliance Française. Hoje, o Instituto Camões trabalha em parceria com programas e projetos no contexto do ensino da língua portuguesa em 66 países do mundo e 282 instituições universitárias. Na Europa, trabalhando com todos os países europeus, à exceção da Albânia, Bielorrússia, Bósnia, Islândia, Letónia e Montenegro, é mais fácil dizer aqueles com quem não trabalhamos, o enfoque do Instituto Camões vai para os países da Europa Central e Oriental, os países PECO, onde, a par, muitas vezes, de cooperação na construção do minor e do major em estudos de língua portuguesa, como foi o caso da Estónia, da Lituânia, da Macedónia e da Sérvia, o Instituto Camões tem vindo a ampliar as universidades com as quais coopera, nomeadamente na Croácia, Hungria, Polónia, República Checa, Roménia e Rússia e na Turquia, em faculdades também ligadas a setores tão diversos como o do direito, das relações internacionais à economia, da diplomacia ao turismo e à hotelaria. Ao mesmo tempo que em países como a Hungria, Polónia, República Checa e Roménia, vem cooperando e promovendo a inclusão do português nos subsistemas do ensino básico e secundário. Promovem universidades dos seus mais antigos parceiros, como a Alemanha, a Espanha, a França, a Itália e o Reino Unido, a investigação em múltiplas áreas dos estudos em língua portuguesa, desde a própria língua à literatura e arte, passando pela história, estudos pós-coloniais e diálogos interculturais, fazendo-os através de cátedras criadas em co-parceria. Um olhar especial para a vizinha Espanha, onde passámos de uma cooperação com 4 universidades, em meados da década de 90, para 19 parcerias com instituições universitárias. Foi a própria integração dos nossos países à então CEE. José Reis, num artigo do ano passado, intitulado As Exportações Portuguesas do Mundo à Ibéria, e com dados económicos de 2007, afirma, e cito, em 2008 só enviávamos para a Espanha 3,6% do que exportávamos. Hoje, em 2008, trata-se de quase 30%. Este é, aliás, o mais flagrante exemplo de como um processo de integração gerou uma profunda relação de proximidade. Proximidade territorial e relações de vizinhança, que, segundo este professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e investigador do Centro de Estudos Sociais, determina que hoje Portugal se insere no mercado mundial através da Europa e no europeu através do ibérico. Concluindo, já há muito foi demonstrado que, à escala do mundo, o comércio se faz crescentemente dentro dos grandes espaços económicos, Europa, América e Ásia, enquanto as trocas entre eles perdem peso relativo. Quer dizer, o mundo tende a regionalizar-se e, em certo sentido, a segmentar-se através do reforço de lógicas de proximidade. Isto acontece à escala global, como acontece à escala das parcelas do mundo. Em África, o Instituto Camões tem vindo a eleger 3 espaços de intervenção prioritária. O espaço do Maghreb, ao qual já me referi na minha primeira intervenção, espaço esse onde em meados da década de 90 cooperávamos apenas com um país, Marrocos, e onde hoje cooperamos com 4 países, Argélia, Líbia, a partir de setembro, Marrocos e Tunísia. Também na África Setentrional trabalhamos no Egito. Neste espaço, como já dito, reforçamos uma estratégia de fomento da criação do major, quer em estudos de língua, em língua portuguesa, quer na variante da tradução e interpretação de conferências e de formação linguística, quer protocolada, quer avulsa, de diplomatas, militares e quadros de empresas, numa estratégia ditada pelos próprios interesses sociopolíticos portugueses. O segundo espaço de intervenção em África, que ainda está em construção, respeita à região da CADC. O Instituto Camões, presente na África do Sul, no Botsuana, Namíbia e Zimbábue, propõe-se alargar a sua cooperação à República Democrática do Congo, Suazilândia e Zâmbia e promover também os ensinos básico e secundário. Na África do Sul, lobbies da Cplp deveriam ter presença no ensino universitário, nomeadamente para o fomento de licenciaturas em língua portuguesa, com duas saídas específicas, a da formação de professores e a da tradução e interpretação, fazendo jus ao interesse do Parlamento Sul-Africano, onde um nosso leitor, recrutado numa parceria entre o Instituto Camões e a Universidade Eduardo Mondlane, ensina português a deputados e aos quadros técnicos e administrativos do Parlamento Sul-Africano. Aliás, a procura pela aprendizagem da língua portuguesa por parte da malha empresarial sul-africana é tal que a nossa embaixada, em coordenação com o Instituto Camões, está a desenhar um projeto autossustentável para virmos a trabalhar neste setor. Por fim, o terceiro espaço africano é o do Golfo da Guiné. Cooperando desde há longa data na África Ocidental com o Senegal, quer no ensino universitário, quer no contexto da formação contínua de professores de português do ensino básico e secundário senegalês, trabalhando na Nigéria, como tive a oportunidade de me referir na minha intervenção anterior, cooperando com a Costa do Marfim, onde vamos patrocinar um projeto de inclusão do português como língua opcional no ensino secundário, a pedido deles mesmos, tal é o interesse pela nossa língua naquele país, em cuja universidade há uma população de estudantes a aprender português e está em fase de construção um projeto de intervenção na Guiné Equatorial, ao nível de todos os sistemas e graus de ensino, bem como perspectivado, num futuro próximo, está o relançamento da nossa cooperação com o Gabão. A intervenção existente e futura do Instituto Camões liga-se a interesses políticos, culturais e económicos de Portugal, interesses, no caso do Magrebe, sustentados pelo que reportámos relativamente ao espaço ibérico e em termos de proximidade, vizinhança e regionalização que é preciso fomentar. No continente norte-americano, se alargamos também o nosso espaço de cooperação, estamos presentes em 13 instituições universitárias canadianas e americanas, há muito trabalho a fazer, que esperamos poder desenvolver quando ficarmos responsáveis pelo ensino básico e secundário no estrangeiro, e esse trabalho terá muito a ver, por um lado, com a interação entre o ensino universitário e o não universitário formal, e, por outro, com o processo hora de sedução, hora de desafio da juventude de ascendência lusa, bem como dos pais das crianças, com a mesma ascendência, no sentido seja de acreditarem na marca língua e cultura portuguesas, seja de, por consequência, os pais fazerem valer os direitos dos seus filhos junto das escolas estatais, solicitando o ensino do português, quer como língua segunda, quer estrangeira. Aqui nos Estados Unidos o problema não é tão fácil. Aqui o meu colega de mesa irá tratá-lo detalhadamente, porque fez um estudo detalhado. A nós falta-nos, de facto, esta fatia, neste momento, do básico e do secundário, e eu penso que com isso conseguiremos, daqui a uns anos, melhorar a qualidade, até porque os alunos chegarão à universidade já com conhecimentos de português, será completamente diferente, a partir de um aluno que já fala português e escreve português, ou a partir de um aluno que entra para a universidade a zeros. Este é um lado muito importante que nos falha neste momento. Sobre a América Latina, já me debrucei um pouco de manhã, havendo leitorados do Instituto Camões desde a Argentina à Venezuela, passando pelo Chile, México e Uruguai, e estão em negociação a criação de leitorados na Colômbia e no Peru. Porém, se tivermos só em conta os campos universitários da Universidade Autónoma do México, a nossa presença, nomeadamente na formação de professores, ainda que exemplar, assim a consideramos e a consideram, é uma gota d'água num oceano de oportunidades para marcar a língua portuguesa naquele populoso país. Como eu referi de manhã, há vários países da América Latina que adotaram o português como primeira língua estrangeira, a exemplo do que fez o Brasil como o castelhano como primeira língua estrangeira. Portanto, dentro de uns anos, teremos essa parte do mundo a falar as duas principais línguas ibéricas. Eu terminaria esta geografia da nossa presença no mundo focando o continente asiático. Presentemente, na China, Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Japão, Malásia, Tailândia e em setembro próximo no Vietnã, país este onde simultaneamente iremos formar linguisticamente deputados sul-vietnamitas, pedido urgente que não há muito tempo nos chegou das autoridades governamentais. Focaria a China e a Índia, obviamente pelas relações culturais, como aliás nos outros países que mencionei, mas também por relações económicas num setor em que a sigla BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, malgrado os tempos que vivemos, permanece viva e ouvi hoje de manhã que correspondiam a 23% do PIB global. Pragmáticos, os chineses apostam na formação de futuros quadros com uma competência excelente na língua portuguesa e conhecimentos das culturas da Cplp, de tradutores e de quadros nas relações internacionais, bem como na área da comunicação e ainda da medicina, principalmente da medicina. Lembramos que a China estabeleceu em Macau uma plataforma de interação para o mundo da economia com a Cplp. Requerem cirurgicamente o apoio do Instituto Camões em universidades em que formam quadros de elite, Xangai, Tianjin, Pequim e futuramente, a seu pedido, em Cantão, proporcionando um ensino exigente. Também na Índia, à exceção de Goa, temos de lutar pelo espaço da língua portuguesa nas universidades indianas e fazemos-lo num universo de línguas europeias, como o francês, o alemão e o espanhol, com a capacidade de oferta de capitais humanos e financeiros com o qual temos dificuldade em rivalizar. Conseguimos, e diluei na sequência de um braço de ferro com a língua alemã, criar uma pós-graduação em ensino das línguas europeias na Universidade de Nova Delhi, onde está incluída a língua portuguesa, no intuito de formar professores para ocuparem postos em outras universidades, nomeadamente naquelas com quem já cooperamos, e são 5, mas que necessitam de mais professores se deseja uma maior oferta de cursos de português língua estrangeira ou mesmo se deseja a criação de pós-graduações na área do português. Os estudantes que ajudamos a formar em língua portuguesa são imediatamente absorvidos no mercado de trabalho, nomeadamente pelos call centers. E é, de facto, difícil combater este mercado. Em Goa, depois de se apostar na formação especializada de bons profissionais para a área do ensino, vimos-los partir porque o mercado de trabalho lhes oferece salários que as universidades indianas não oferecem. Aliás, se há professores indianos de português atualmente nas universidades, 8 deles é porque o Instituto Camões protocolou com a universidade que os contratam um subsídio extra para eles não irem para os call centers. O que é que poderemos concluir desta panorâmica? Eu diria que deveríamos promover em conjunto e em uníssono e sem ambiguidades e sem modéstia o valor cultural e económico do português. Persistirmos no incentivo ao direito do uso do português nos diálogos e organizações internacionais, e de manhã foi aqui referido em várias frentes, desenvolvermos o conhecimento da língua portuguesa nas suas diferentes formas de uso e intervenção, reunirmos e concertarmos todos os esforços e interesses no sentido de uma ampla aposta na mundialização da língua portuguesa e, através delas, contribuirmos para a feliz consolidação da imagem e da projeção internacional dos nossos países, da Cplp, Moçambique, a Portugal, de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, das nossas culturas e das nossas mais-valias do mundo económico. Muito obrigada.
Eu passaria de imediato a palavra ao Sr. Dr. Abu Maidara, que é chefe do Departamento de Língua Portuguesa na Universidade de Dakar, tem um elevado número de estudantes de língua portuguesa e dá-nos a uma visão completamente diferente e do outro lado da problemática do ensino de português para estrangeiros. Sr. Doutor, muito obrigado.
Obrigadíssimo.
Desculpa.
Já está.
Bom, antes de começar a minha comunicação, permita-me que dirija os meus sinceros agradecimentos à ISDP pela oportunidade que me foi concedida de poder participar nesta reunião. A comunidade académica da Universidade Charles Diop de Dakar ficou muito sensibilizada com o vosso convite e envia cordiais saudações a todos os membros desta augusta Assembleia. Em nome da Associação de Professores de Português do Senegal, gostaria de dar um abraço fraterno ao Presidente da ASDP e ao Dr. Frederico Silva pelo interesse particular que sempre manifestará no concernente à divulgação da língua portuguesa no nosso país. O objetivo da minha comunicação é de contribuir para um melhor conhecimento do ensino do português no sistema educativo senegalês. Trata-se, portanto, de lembrar o progresso louvável realizado neste domínio, mas igualmente uma oportunidade para levantar alguns problemas que dificultam hoje a evolução da língua portuguesa no sistema educativo senegalês. Queria, portanto, antes de continuar, fazer uma breve abordagem histórica para definir as bases históricas, portanto, da existência da língua portuguesa no Senegal. Muitas pessoas ficam estranhadas, portanto, quando ouvem senegaleses falar português, como é o meu caso, portanto, talvez por causa da cor da minha pele, pensam que sou cabo-verdiano, guineense, oriundo de um país lusófono, mas não sou. Sou senegalês de raiz, nasci no Senegal, criei lá, aprendi português lá e sou senegalês. Portanto, definindo as bases históricas, portanto, bom, vocês vão verificar exatamente, portanto, que o Senegal entrou na lusofonia há muito tempo. Porque, enquanto disciplina escolar, a língua portuguesa tem apenas 40 anos de prática no Senegal, mas o dinamismo interno que a acompanhou durante este tempo fez e faz com que esta disciplina ocupe hoje em dia um lugar particular, entende-se cimeiro a par de outras línguas estrangeiras como o francês, o inglês e o espanhol. Não é por acaso que o Senegal se encontra hoje mais ou menos bem integrado na comunidade dos países da língua portuguesa. Diversos são os fatores que permitem explicar a importância crescente da língua de Camões no Senegal. Citemos apenas três. O primeiro, como já disse, é de ordem histórica. É preciso lembrar que a língua portuguesa é falada no Senegal há vários séculos, tendo sido os portugueses os pioneiros, os primeiros europeus, no que diz respeito à ocupação de territórios, o que no Senegal, no caso do Senegal, sucedeu em 1644. Tornou-se depois o Senegal numa colónia francesa, o que explica a adoção do francês como língua oficial. Documentos históricos fiáveis, como os escritos por Boalá, em 1853, atestam que o português, em virtude da sua importância e função nas relações internacionais naquela época, era falado em toda a costa ocidental. Hoje em dia, a longa presença portuguesa é visível através do nome de pessoas. Alguns serão luso-descendentes e pode atestar-se também através de vestígios históricos ou da toponímia das cidades. A região de Casamance, no sul do país, tem marcas indeléveis da influência cultural portuguesa. De facto, a Casamance e a Guiné-Bissau formavam o mesmo território, quer dizer, o mesmo conjunto linguístico e étnico. Por conseguinte, a Casamance, antigo território português, foi integrada no Senegal, mas o parentesco linguístico entre os dois países mantém-se ainda vivo por via do crioulo, porque na Casamance, portanto, e na Guiné-Bissau, fala-se o crioulo, é o mesmo crioulo, né? Antigamente, portanto, era o mesmo território, mas por causa das vicissitudes coloniais, portanto, foram separados, mas ainda laços de parentesco, laços de família que existem, portanto, entre essas duas regiões. Hoje, no Senegal, também nota-se a presença de uma forte comunidade cabo-verdiana e guineense totalmente integrada na sociedade senegalesa, mas que manteve certas tradições portuguesas, sendo que o uso do português e do crioulo é prática frequente nas mesmas. O segundo fator diz respeito à figura do presidente Leopoldo Sérar Senghor. Fundamental. De facto, não se pode falar da divulgação da língua portuguesa no Senegal sem referir o grande poeta da negritude. Foi precisamente ele que lançou as bases oficiais do ensino desta disciplina no sistema educativo senegalês. É preciso lembrar que Senghor sempre preconizou o diálogo das culturas. Ora, neste domínio, Portugal foi figura de prova porque no século XV já se lançara mar adentro para espalhar a fé e a civilização nos diferentes cantos do globo, sem esquecer naturalmente a busca de especiarias e de outros recursos materiais, razão suficiente para o início deste grande empreendimento. Portugal deu mundos ao mundo, diz o poeta Camões nos Lusíadas. Ainda sobre Senghor, é preciso que se diga que ele vai mesmo mais longe quando reivindica a sua gota de sangue português. Por exemplo, no poema Elegia de Saudades, o poeta deixa correr livremente a sua veia de sangue luso. J'écoute au fond de moi le chant d'ombre des saudades. Est-ce la voix ancienne, la goutte de sang portugais qui remonte au fond des âges? Goutte de sang ou bien Seigneur? J'ai retrouvé mon sang, j'ai découvert mon nom l'autre année à Coimbre, sous la brousse des livres. Mon sang portugais s'est perdu dans la mer de ma négritude. Amália Rodrigues chante au chant de ta voix basse les saudades de mes amours anciennes. J'écoute au plus profond de moi la plainte à l'ombre des saudades. Isto é uma passagem importante deste poema de Senghor, que mostra claramente que Senghor sempre manifestou, portanto, esta simpatia pela língua portuguesa e por Portugal também. Também por esta razão, o senhor atribuiu muita importância à lusofonia, apesar de ser um dos famosos representantes da francofonia. É preciso lembrar aqui que o senhor foi o fundador, portanto, da francofonia no mundo. A francofonia que existe hoje, portanto, foi iniciada por senhor e outros presidentes africanos naquela altura. E ainda hoje, portanto, a francofonia portanto, existe e há o antigo presidente senegalês, o Abdou Diouf, que está a chefiar, portanto, que é o presidente da OIF, claro, que, portanto, é um setor, um instrumento fundamental, portanto, da francofonia. A tradição de diálogo que instaurou no Senegal, que o senhor instaurou no Senegal, criou não somente estabilidade no país, como também favoreceu uma cooperação fecunda com outros países, nomeadamente com Portugal. O terceiro fator tem a ver com a mundialização, que abriu espaços a um novo ciclo, do qual as línguas ocupam lugares estratégicos no quadro das relações internacionais. As potências do Norte adotam políticas linguísticas diversas, de maneira a abranger o máximo de falantes no mundo. Queria, no segundo ponto, falar da situação da língua portuguesa no Senegal hoje. Porque, com respeito a todos esses parâmetros, pode afirmar-se hoje que o ensino da língua portuguesa no Senegal é dos mais dinâmicos e significativos em todo o mundo. A título de exemplo, o número de alunos a aprender português é mais elevado no Senegal do que em França, onde vive uma forte comunidade de lusos descendentes. Esta informação, portanto, vem de uma investigação feita pelo professor Horta, que é leitor do português no Senegal, e esta informação apareceu na agência Lusa no dia 2 de agosto de 2008. O decreto-lei que instituiu o ensino do português deve-se, portanto, ao presidente Leopoldo Senghor, em 16 de março de 1962, para o qual muito contribuiu a positiva influência do guineense Benjamin Pintobul, nessa altura professor em Dakar. É de precisar que o ensino do português foi introduzido no sistema educativo senegalês em 1961. Hoje, o português faz parte do currículo liceal como língua de opção, é incidindo em todas as regiões do Senegal com cerca de 200 professores senegaleses agrupados numa associação de professores de português do Senegal e tem 20 mil alunos inscritos. Na maior parte dos estabelecimentos, os alunos criaram um clube de português dedicado essencialmente a atividades culturais. A nível universitário, frequentam o curso de português na Universidade de Dakar mais de 1.500 estudantes. Estão repartidos entre o primeiro ano e o ano da tese de doutoramento, que corresponde à tese de Nouveau Régime em França. Para consolidar os seus conhecimentos básicos, os estudantes do primeiro e segundo ciclo ano recebem uma formação que inclui disciplinas como a tradução, o tema, a compreensão, mas também um curso sobre a civilização e a cultura portuguesas. Aulas de literatura que abrangem autores portugueses e africanos integram o currículo da licenciatura, sendo que o objetivo é não somente o conhecimento, mas também o desenvolvimento da capacidade crítica dos alunos para que sejam capazes de interpretar o sentido de um texto literário. Esta vertente permite, de igual modo, conhecer o movimento das ideias nessas sociedades. Mas nós esqueçamos que toda língua é essencialmente um veículo de comunicação, servindo para a aproximação dos indivíduos e dos povos, mesmo quando a língua não seja a nossa pátria, contrariando a famosa expressão do poeta Fernando Pessoa. O ensino das principais matérias é essencialmente assegurado por professores senegaleses, doutorado por grandes universidades francesas como la Sorbonne, Rennes de Haute-Bretagne, Montpellier, etc. O leitorado tem um leitor de português e está previsto a chegada no próximo ano letivo 2009-2010 de um outro leitor brasileiro. No dia 10 de junho de 2006, coincidindo com a celebração do Dia de Portugal, foi inaugurado na Faculdade de Letras da Universidade de Dakar o novo Centro de Língua Portuguesa inteiramente instalado pelo Instituto Camões. visa o ensino da língua portuguesa não só aos estudantes universitários, como a outros interessados vindo de organismos internacionais, da área do turismo, do corpo diplomático, etc. De sublinhar a iniciativa espontânea dos alunos do leitorado do português que criaram o Comitê de Defesa e Promoção da Língua e Cultura Portuguesas. Atualmente pretende dar-se início ao ensino de português na Universidade de São Luís e mais tarde, quando a Casamassa tiver melhores condições para desenvolver o seu polo universitário, será também dada prioridade ao ensino de português naquela região de onde são originários muitos dos senegaleses que presentemente se interessam e estudam a língua portuguesa. É preciso lembrar que a Casamassa, portanto, desde já 20 anos, portanto, está em guerra, a dissidência da Casamassa, de tal maneira que, portanto, é impossível, portanto, iniciar atividade, portanto, de desenvolvimento, seja no domínio do desenvolvimento económico, seja também na implantação, portanto, de escolas e de outros estabelecimentos, portanto, escolares. Mas, desde então, houve progressos e esperamos que daqui a pouco tempo, portanto, seja possível, portanto, iniciar esses projetos de desenvolvimento em todos os sectores. Por outro lado, com o crescimento dos negócios e das comunicações internacionais, muitas instituições financeiras consideram importante a aprendizagem da língua portuguesa. Tal é o caso do Banco Central dos Estados da África do Oeste, que criou o Instituto de Língua e de Comunicação Internacional, que ministra aulas de português. Outras instituições, como a União Africana, a CDAO, a UMOA, mas também muitas organizações não-governamentais, solicitam cada vez mais colaboradores na área da tradução em língua portuguesa. No plano da formação pedagógica, a passagem pela Escola Normal Superior é obrigatória. Fundada em 1960, com o apoio da Unesco, a Escola Normal Superior forma professores do ciclo primário e secundário em todas as disciplinas. A apresentação do diploma da licenciatura ou de mestrado é exigida. Cerca de 50 estudantes de português seguem a especialização da Escola Normal Superior para a preparação da docência. O número de lugares depende essencialmente das possibilidades orçamentais do governo, mas, considerando a grave crise de emprego que atravessa o país, o português faz parte das disciplinas que sofrem mais com a redução de vagas. Foi precisamente isso que justificou a criação do famoso Comitê de Defesa da Língua Portuguesa, de que já falei há bocado. Em colaboração com a Escola Normal e dependendo do Ministério da Educação Nacional, assume particular relevo a Inspeção Geral de Português, que gera o ensino de português ao nível do ensino secundário. Para terminar, queria abordar, portanto, a questão relativa às dificuldades que nós encontramos e também levantar alguns desafios, então, do futuro. Porque existem vários fatores que são capazes de comprometer a progressão da língua portuguesa no Senegal, caso não sejam tomadas medidas urgentes. Os desafios do futuro também são importantes. Vejamos de seguida os problemas com que nos confrontamos no Senegal e que são, afinal, problemas de todos nós que trabalhamos com e para a língua portuguesa. Primeiro, a primeira medida urgente consiste em aumentar o grupo de professores no nível do ensino universitário. Com efeito, desde a criação do Departamento de Língua Portuguesa no ensino superior, continuam a ser somente 4 os professores titulares. Este número está longe de satisfazer a norma estabelecida pela Unesco em matéria de enquadramento de estudante, que é de um professor por 4 estudantes. Para 4 estudantes, ao passo que o nosso ultrapassa um professor para 10 estudantes. Por razões financeiras, o governo senegalês não pode proceder a recrutamentos, razão porque a solução mais imediata é a de conceder bolsas de pós-graduação a estudantes que nós já temos selecionados e que esperam essa oportunidade de notar que todos eles cumprem as condições académicas exigidas. Aliás, neste caso o regime de co-tutela poderia constituir uma boa opção, regime esse aplicado em todas as universidades do mundo. Em segundo lugar, é também necessário dar um apoio aos numerosos estudantes que não chegam a fazer a formação pedagógica na escola normal superior por falta de meios financeiros. Antigamente, a Embaixada de Portugal em Dakar fazia muito neste sentido, mas desde que cessou o seu contributo, o recrutamento dos professores do nível secundário ficou com graves deficiências. No ano letivo 2009-2010, está previsto a aplicação efetiva da reforma LMD ao nível do ensino superior no Senegal. Grandes são as dificuldades com que nós nos confrontamos, porque desde logo esta reforma prevê uma série de disciplinas para as quais não temos pessoal formado. É o caso das disciplinas ou cadeiras de linguística portuguesa ou de gramática histórica portuguesa. Por outro lado, será criado o mestrado em tradução e neste caso tornar-se fundamental colaborar com as universidades portuguesas, o que significa que teremos de contar com a colaboração de professores associados nos ramos disciplinares em que nós temos especialistas. Esta cooperação é tanto mais necessária, visto o grande número de candidatos que já pedem para se matricular no mestrado, o que reforça a crescente importância da língua portuguesa. Nesta perspectiva, será, pois, preciso melhorar as condições de prestação dos professores de língua portuguesa, pois haverá, inevitavelmente, uma saudável competição com as outras disciplinas previstas neste mestrado. Ora, esta necessidade está em consonância com a flexibilidade e a mobilidade do saber exigida pela reforma LMD. Aproveito a presença do presidente do Instituto de Camões para reiterar uma velha promessa relativa à concessão de bolsas de investigação aos professores universitários. Por uma questão de necessidade profissional, uma estadia regular em Portugal é sempre útil, porque para atualizar, portanto, os nossos conhecimentos, porque, bom, no programa, todos os anos temos, portanto, no programa autores portugueses, vou rápido, mas eu acho que a senhora Presidente percebeu a minha mensagem. Percebeu a minha mensagem? Bom, vou ir rápido. Também no plano das publicações de artigos e de livros, os professores universitários encontram muitos problemas. Somos obrigados a traduzir os nossos textos em francês para poder publicar nas revistas francófonas. Este apoio de Portugal e das editoras portuguesas fazem-nos realmente falta. Depositamos então muitos manuscritos perto então das casas editoras aqui em Portugal, mas ainda hoje, desde 10 anos, portanto, não houve resposta. No que diz respeito, portanto, ao ensino secundário, além do problema do recrutamento de professores, as dificuldades giram em torno da penúria de manuais escolares e de outro material didático. A nossa ambição é de elaborar nós próprios manuais adaptados às nossas realidades. Temos competência para isso. Aquilo de que carecemos é de meios financeiros para a sua concretização. Nas atuais condições, a única solução é o recurso a fotocópias, mas ainda assim, neste domínio, os professores encontram enormes dificuldades para fazer corretamente o seu trabalho. O ideal seria ter uma fotocopiadora autónoma, especialmente dedicada ao serviço dos professores de português, como acontece com o inglês, o italiano e o espanhol. Seria bom também que os estabelecimentos de ensino secundário fossem dotados de livros e de documentos portugueses ou em língua portuguesa, em número suficiente, de maneira a alargar os horizontes culturais dos alunos e, ao mesmo tempo, melhorar as suas competências linguísticas. É pena verificar, nas visitas que fizemos regularmente aos liceus, que as bibliotecas padecem de uma grande penúria de livros em português. Vamos acabar, portanto, esta enumeração, porque aqui não cabe elencar exaustivamente os problemas com que nós confrontamos no exercício das nossas funções, isto é, no ensino da língua portuguesa no Senegal. Procuramos apenas chamar a atenção das autoridades aqui presentes relativamente aos esforços do Senegal no sector educativo. Com respeito ao tema do nosso seminário, não havia lugar mais indicado para evocar a experiência senegalesa. face ao gabarito dos membros desta Assembleia, também não havia melhor interlocutores então capazes de nos trazer rapidamente soluções. Por isso, damos uma importância capital a este encontro, cuja oportunidade daqui a estar gostaríamos de, uma vez mais, agradecer. Para concluir, direi simplesmente que a experiência senegalesa em matéria de promoção da língua portuguesa merece ser considerada com maior atenção. Em termos de quantidade e de qualidade, está mais do que provado que a evolução positiva do ensino de português no Senegal é uma realidade. A utilização das novas técnicas de comunicação é outro indicador que veio confirmar este ritmo de progressão, colocando assim o Senegal em um respeitável lugar no grupo das nações de língua portuguesa. Por exemplo, no inquérito publicado no número 995 do Jornal das Letras, de 19 de dezembro de 2008, relativo à utilização do Centro Virtual Camões, o Senegal fica classificado na frente dos países de língua oficial portuguesa como Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné, Macau e Timor-Leste. Por conseguinte, sendo um excelente aluno, o Senegal merece ser recompensado. Obrigado a todos.
Muito obrigado, Sr. Eu passava de imediato a palavra ao Dr. António Vicente, que nos vai falar sobre o ensino do português nos Estados Unidos, e pedia às pessoas que estão na mesa para passarem para aquele lado para podermos ver o PowerPoint.
Muito obrigado. Eu sou o primeiro que vai aqui neste pódio. Bom, muito obrigado, antes de mais nada, à Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses por este honroso convite que fez à Fundação Luso-Americana. E ao Sr. Embaixador Tadeu Soares por este convite. De facto, é para nós, a Fundação Luso-Americana tem tido uma intervenção nesta área, um pouco discreta, portanto, é para nós uma ótima oportunidade de poder falar convosco, com pessoas que no dia-a-dia também trabalham nesta área, e poder falar um bocadinho do que é que tem sido a experiência da Fundação nesta matéria. De facto, nós... Quando a Fundação Luso-Americana, como muitos sabem, é uma instituição portuguesa, de origem pública, inicialmente criada em 1985, mas criada logo como instituição de direito privado, financeiramente autónoma, e a sua principal missão é contribuir para o desenvolvimento de Portugal através da promoção de parcerias entre Portugal e os Estados Unidos. E, como tal, embora não seja a sua área prioritária, desde há muitos anos a Fundação, e isto é uma área que tem crescido nos nossos programas, tem vindo a promover a língua e a cultura portuguesa nos Estados Unidos e também alguns projetos junto às comunidades luso-americanas. Obviamente, com as duas, há pontos de contacto entre estas duas vertentes, e é um bocadinho disso que eu vos vou falar. Quando nós, Fundação Luso-Americana, começámos a trabalhar nesta área, percebemos logo, e acho que é todos concordarão comigo, todos nós crescemos, e falou-se isto esta manhã, na sessão mais política deste seminário, que está a ser muito interessante, todos nós crescemos com grandes discursos, é um aspecto muito consensual na política externa portuguesa, a importância estratégica da língua portuguesa, mas muitas vezes há de facto uma frustração entre a retórica, entre o discurso, e muitas vezes a prática. E isto não, eu penso que não é só uma culpa das autoridades públicas, é também nossa e dos eleitores, da própria comunicação social. Muitas vezes há uma análise bastante superficial destes temas. É um tema que mexe muito com os portugueses, como os descobrimentos, a experiência colonial. É um tema sobre o qual todos nós temos opiniões muito firmes, mas no fundo há poucos seminários como este que abordam as questões em maior profundidade. Portanto, eu acho que foi uma excelente iniciativa da Associação Sindical. E, de facto, quando a Fundação começou a intervir nesta área, sentimos muito, se quiserem visualizar o debate público nesta área num espectro em que, num extremo, temos as exaltações retóricas, patrióticas, sobre a língua portuguesa e as citações de Fernando Pessoa, e isso tudo, que obviamente que nos dizem muito, e isto não é uma crítica, mas no fundo toda essa retórica que já vem de há décadas, e no outro extremo, a visão mais burocrática, mais quantitativa, eu acho que a intervenção pública e o discurso na comunicação social está mais próximo deste extremo retórico. E eu acho que aí, na semana passada, na intervenção do Presidente da República, no dia de Camões, em que ele disse estas duas frases, que eu acho que resumem um bocadinho os extremos. Por um lado, criticou as proclamações retóricas. Isto, obviamente, tem a ver com a comunidade luso-americana, mas eu acho que se aplica muito à questão do português também. Portanto, ele criticou um discurso baseado apenas em proclamações retóricas sobre os afetos aos sentimentos e depois referiu que é essencial sabermos do que falamos quando falamos da diáspora portuguesa. É fundamental conhecermos a realidade concreta. Eu penso que isto se aplica também à língua portuguesa. No fundo, temos estes extremos entre o discurso e a ação, entre a retórica e, se quiserem, os dados quantitativos. Isto não é uma crítica, porque eu acho que as autoridades públicas também sofrem com isto, porque muitas vezes também, e a doutora Simoneta é muitas vezes vítima disso, se me permite, há muitas vezes um discurso muito simplista, quer dizer, quando se fecha um eleitorado, parece que é uma grande tragédia nacional, quando às vezes até pode fazer sentido esse caso concreto, e portanto há muitas vezes um discurso fácil em relação a esta coisa. Portanto, claramente a Fundação, quando começou a agir nesta área, achou que o nosso contributo podia ser mais nessa área quantitativa do estudo da realidade concreta no terreno. Achamos que nesse debate, nestes dois extremos, achamos que o nosso contributo é tentar puxar um bocadinho mais esse eixo de discussão. Portanto, o que eu vos vou falar hoje é sobre um bocadinho sobre isso. E estas palavras do Presidente da República fizeram-me lembrar um livro muito pouco conhecido, dos anos 20, de um cônsul em Boston, o Eduardo Carvalho, que eu encontrei na Livraria Histórica Ultramarina há uns anos, do Saldoso Almajão, muito pouco conhecido, que é o extrato, no fundo, de um relatório consular, em que ele fala sobre a língua portuguesa nos Estados Unidos. Este relatório, eu acho que resume muito bem estes dois extremos do debate. Por um lado, tem exaltações patrióticas, como esta aqui, cumpre-nos colocar a nossa literatura no posto que lhe compete, demonstrando que ela é hoje indispensável ao equilíbrio harmonioso do mundo e à sua mais espiritual científica. Quer dizer, eu acho que isto é claramente o extremo de uma visão, no fundo, quase de missão da promoção da língua portuguesa. Mas ao mesmo tempo, como vão ver mais à frente, este cônsul em Boston, Eduardo Carvalho, acaba por ter uma grande lucidez na análise que faz sobre esta problemática da língua portuguesa. E, portanto, pegando outra vez nas palavras do Presidente da República, é essencial sabermos do que falamos, o que eu vos queria apresentar aqui hoje é um estudo que a Fundação Luso-Americana fez, tem vindo a fazer nos últimos anos, obviamente que é um trabalho sempre em aberto, sobre a oferta do ensino do português nos Estados Unidos. O ponto de partida eram, de facto, alguns artigos muito pessimistas na imprensa luso-americana e na imprensa aqui portuguesa, que falavam muito do declínio da língua portuguesa, do declínio e da morte da língua portuguesa nos Estados Unidos. Havia um relatório do Modern Language Association, que eu vos vou falar, sobre o ensino superior, que é muito bom, é muito completo, e aliás que dá boas notícias para o ensino do português nos Estados Unidos, mas havia também um estudo da American Council on the Teaching of Foreign Languages, que dizia que apenas 145 estudantes estavam inscritos em aulas de português em 2000. Nós sabíamos que isto não era verdade, mas também percebíamos que, no fundo, se não contrariássemos estes dados, isso acabava por ter consequências negativas para o português. Também há um Center for Advanced Research on Language Acquisition, na Universidade de Minnesota, que tem uma grande base de dados sobre o ensino das línguas estrangeiras nos Estados Unidos, e quando enviámos um e-mail a saber porque é que não tinham qualquer na sua listagem não havia liceus, eles de facto referiram que, tanto quanto eles sabiam, não havia nenhum liceu a ensinar português. Mas aqui a frase crucial é that we were able to find out about. Ou seja, nós percebemos que tínhamos que ser nós, a Fundação Luso-Americana, um bocadinho com a sua rede, com a rede que tinha junto à comunidade luso-americana, a estudar a oferta do português. Portanto, os desafios deste estudo eram a ausência... Os Estados Unidos, embora seja uma grande potência em termos de estatísticas, a nível de educação é muito escassa a informação, porque o sistema educacional é muito centralizado e, portanto, há muitas diferenças de distrito para distrito, havia muitas diferenças na quantidade e na qualidade e de facto... Mas claro que tínhamos um ponto de partida, que são as zonas onde vivem os luso-americanos, não é? Aqui na Califórnia, na Nova Inglaterra. Portanto, era esse o ponto, a comunidade luso-americana, como sabem, 1.300.000 portugueses e luso-descendentes que vivem nos Estados Unidos, estão muito concentrados geograficamente, o que lhes dá uma certa força nestas questões, como vão ver. E, portanto, fizemos uma espécie de uma abordagem de cima para baixo, em que primeiro contactámos os Estados, os departamentos de educação, depois, quando não tínhamos informação, que era a maior parte dos casos, íamos para os distritos escolares, para as escolas, e mesmo diretamente para os professores e para líderes associativos. Por exemplo, aqui não se vê muito bem, mas isto é a página internet da Palcos, onde nós, durante muitas semanas, teve uma mensagem a apelar, no fundo, a falar sobre este estudo da Fundação, e a dizer que, no fundo, estávamos à procura de liceus que ensinem o português. Ou seja, o que acontecia é que muitas pessoas nos davam, o que os americanos chamam anecdotal evidence, sabíamos que em certos liceus se ensinava português, mas não havia nenhum estudo sistemático sobre esta questão. E, portanto, o que eu vou falar como também temos muito pouco tempo, eu vou-vos só mostrar alguns dados que temos da Califórnia, mas temos dados equivalentes sobre Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Connecticut, Flórida e alguma coisa sobre a Georgia. Mas, obviamente, não há tempo para tudo, vamos só falar. Portanto, primeiro estudámos um bocadinho a comunidade luso-americana nesses países. Eu não vou demorar muito nestes dados, porque toda esta informação está neste relatório, que está disponível na página internet da Fundação Luso-Americana, e, portanto, qualquer pessoa pode lá descobrir estes dados, mas que eu acho que são bastante interessantes. Portanto, primeiro fizemos um breve estudo com base nos dados do Censo 2000 sobre a comunidade luso-americana. Achamos que é muito importante também conhecer essa realidade, que, como sabem, é também pouco conhecida aqui em Portugal. Identificámos as cidades onde vivem esses lusófonos, onde há uma maior concentração geográfica. Isto é muito importante, porque, como vão ver, como o sistema educacional é muito centralizado, e vão ver, há liceus que ensinam o português sem qualquer intervenção e qualquer apoio do Estado português, ainda bem que assim é. No fundo, estamos a falar do país mais rico do mundo, pelo menos para já, vamos ver como é que as coisas evoluem. Mas, quer dizer, como o sistema é muito centralizado, há uma grande reatividade às necessidades da comunidade. Ou seja, num bairro com muitos italianos, com muitos gregos, tipicamente oferecem-se cadeias de italiano e grego. Portanto, seria de esperar que em bairros onde vivem muitos portugueses, que o sistema público ofereça aulas de porque a própria, ou seja, nesse sentido é bastante democrático, há uma grande reação às necessidades da comunidade. Portanto, aqui são alguns dados, depois podem ver com mais atenção sobre a Califórnia. Isto é um mapa muito interessante da Modern Language Association. Quanto mais escura, é uma zona com mais falantes de português. Portanto, aqui na Califórnia está muito centrado no San Joaquin Valley. E, portanto, seria neste ponto que nós, a partir de, podíamos esperar mais presença do português. Fizemos também uma avaliação do sistema universitário norte-americano, que é um dos maiores, talvez a maior, como diz aqui, a maior rede educacional do mundo. Quer dizer, há quase tantas universidades como na Europa Ocidental toda, na Califórnia. E, portanto, identificámos todas estas universidades que agora, a partir de agora, estão a ler, são universidades onde se ensina a língua portuguesa. Isto só apenas na Califórnia. Obviamente que aqui temos um panorama muito diverso. Aqui há universidades que apenas oferecem uma cadeia de introdução ao português e outras que oferecem minor, majors e até algumas de doutoramento, como vamos ver. São 37, apenas na Califórnia, 37 colleges e universities ensinam a língua portuguesa. Isto é do sistema da Universidade da Califórnia, que tem mais prestígio que as outras. Isto são as privadas. E duas, portanto, como está a dizer, oferecem doutoramento, Irvine e UCLA. Em termos de ensino de K-12, portanto, o ensino secundário, é bastante mais difícil obter os dados. Até agora identificámos 11 escolas secundárias públicas que ensinam cadeias de português e neste ano letivo estavam inscritos 769. Os dados que temos, e isto é, obviamente é sempre de ano para ano, há uma grande variabilidade, mostram também algum crescimento. Por exemplo, aqui vemos taxas de crescimento muito consideráveis entre 2002 e 2013 e 2003 e 2004. No entanto, isto às vezes, por exemplo, no ano seguinte, eu não tenho aqui os dados, mas houve algum declínio. Portanto, isto são coisas que mudam muito. Às vezes basta um professor reformar-se. É por isso que tem que haver uma política muito quase micro. Quer dizer, tem que ser muito, ter uma boa rede no terreno, porque de facto às vezes basta um professor reformar-se para de repente o português desaparecer num liceu. É de facto muito difícil a partir de Lisboa seguir isto, mas é possível através de métodos indiretos conseguir isto. São as escolas comunitárias, como sabem, que têm bastantes problemas, são escolas criadas por associações de luso-americanos, normalmente têm poucas condições, mas em alguns sítios é a única hipótese de se aprender português. A Fundação Luso-Americana e o Instituto Camões, todas as entidades que agem neste campo, penso que é consensual, acham que o futuro da língua portuguesa não passa por estas escolas comunitárias. Embora muitas delas sejam esforços muito interessantes, associativos da comunidade, tipicamente o ensino, a qualidade do ensino é muito, muito baixa e o caminho claramente tem que ser a integração do ensino do português no sistema público, como acontece com outras línguas estrangeiras. Portanto, como digo, se fizermos estudos semelhantes para todos estes estados, aqui vemos a concentração de luso-falantes na Nova Inglaterra, em New Jersey e na Flórida. E, portanto, até ao momento, isto é principalmente dados da Modern Language Association, identificámos cerca de 300 universidades americanas que ensinam cadeias de português. Como disse, há uma grande variabilidade, há aqui, de facto, um grande universo, cadeias que apenas começaram há poucos anos, outras que já há décadas ensinam português. O último estudo do MLA de 2006 referia que há 10.267 alunos inscritos em cadeias de português e uma taxa de crescimento muito, muito interessante. Aliás, eu acho que posso antecipar aqui uma conclusão, o estado da língua portuguesa nos Estados Unidos é muito saudável. Quer dizer, acho que também há uma nota de algum otimismo que queria deixar. Sabemos que há muitas barreiras, vou falar disso, mas de facto as taxas de crescimento do português, tanto no nível dos liceus como nos universidades, é muito, muito interessante. Podemos discutir as razões, mas de facto isto é só um mapa, aliás, com dados do Instituto de Camões e dados nossos sobre as universidades onde se ensina português, mas também tem um bocadinho a ver com esta tentativa que nós temos vindo a tentar fazer, de tentar sistematizar, de facto, conhecer melhor onde é que se ensina português no mundo. Isto é só a título exemplificativo, são as 21 ou 22 universidades que se oferecem toda a panóplia, desde cadeias de introdução ao português até mestrados e doutoramentos. Como veem, é um panorama muito, muito interessante. Eu acho que há mais universidades a ensinar português de doutoramentos do que em Portugal, doutoramentos portugueses. Eu acho que isto muda tudo, porque estão aqui alguns professores de linguística e que penso que quase todos já tiveram a oportunidade de colaborar com estas universidades. Portanto, muitas destas universidades já estão a contribuir muito também para o próprio desenvolvimento científico e do conhecimento da língua portuguesa e do ensino da língua portuguesa, mesmo no nosso país, porque são universidades muito ricas, tipicamente, com muitos mais. Em termos de ensino do liceu, do secundário, identificámos, como vos digo, aqui é uma estimativa, e vai variando muito de ano para ano, mas até ao momento temos alguma confiança neste dado, em que cerca de 110 escolas secundárias ensinam português em 6 estados, algumas oferecem 4 níveis de português, português 1 até ao 4, e portanto, como disse a doutora Simoneta Luz Afonso, é um universo de pessoas que quando chegar à universidade já se vai poder especializar em literatura e em fases mais avançadas da língua portuguesa. E a nossa estimativa, isto é um bom rácio de aluno de Portugal, porque há 2 liceus em Fall River e New Bedford, que só cada um deles é o New Bedford High e o Durfee High School, que 500, 600 crianças por ano aprendem português nestes liceus, sem qualquer intervenção do Estado português, mas ainda bem que assim o é, quer dizer, não fazia muito sentido que tivesse o Estado português, com as limitações de recursos que tem, que estivesse a financiar este ensino. Portanto, é muito bom sinal que isto aconteça, é muito, muito por pressão da comunidade luso-americana, mas de facto contraria essa visão pessimista que nós tínhamos. Portanto, agora, por exemplo, este Center for Advanced Research, já ao contrário do que fazia antes, como nós mostramos todos estes dados, agora já lista 105 escolas que ensinam português. Mas eu não queria acabar nesta nota positiva, porque eu acho que ainda há muito trabalho a fazer. Eu dei-vos um bocadinho uma perspectiva otimista, mas este dado aqui, 85.125, dá-vos um bocadinho, e também uma vez mais respondendo a este critério de conhecer melhor o potencial da língua portuguesa nos Estados Unidos, este dado é muito interessante porque é a população que em 2000 tinha entre 5 anos e 17 anos de idade, que fala português em casa. Portanto, se nós vimos que cerca de 14 mil pessoas estão a estudar português como segunda língua nos liceus, isto no fundo dá-nos um bocadinho de um teto superior, obviamente extremamente ambicioso, de como o português pode crescer nos Estados Unidos. Ou seja, falámos há pouco da política de comunidades, eu acho que um aspecto crucial da política de comunidades é ensinar às segundas gerações a língua portuguesa, e eu penso que ainda, embora o português esteja a crescer, pode crescer a taxas mais interessantes, mais rápidas, e há toda uma segunda geração de luso-descendentes que está muito integrada nos Estados Unidos, vão ser os futuros empresários da nossa diáspora, professores, académicos, etc. E manterem a língua portuguesa é absolutamente essencial para manterem a ligação a Portugal. E, portanto, eu acho que isso é o ensino do português, de facto, aqui mostra como é crucial para a própria política de comunidades. Outra má notícia, por exemplo, são dados dispersos, por exemplo, sabemos que o Brasil é o principal parceiro comercial da Flórida, mas apenas 6 liceus ensinam português. Curiosamente, o Japão, que é o segundo parceiro, num distante segundo lugar, parceiro comercial da Flórida, e há 12 liceus na Flórida a ensinar português. Por exemplo, um estudo da Universidade de Massachusetts Dartmouth, que foi ver os distritos escolares onde mais de 30% da população é portuguesa, viu que há, de facto, há vários destes distritos o português não é ensinado. Ou seja, a situação é bastante saudável, melhor do que as pessoas pensavam, mas ainda há muito espaço para crescimento. Voltando ao cônsul Eduardo Carvalho, curiosamente ele até aqui refere o cônsul Aristides Sousa Mendes, que na altura estava na Califórnia. Isto também é muito frequente ainda hoje em dia. Por exemplo, fazem-se grandes esforços para criar cadeias de português e depois os alunos não aparecem. Por exemplo, esta também é outra citação do livro. A essa altura criou-se uma cadeia no High School New Bedford, português salvai a escola de português, ou seja, isto foi nos anos 20, e continuamos a receber relatórios deste tipo. Ou seja, há de facto, há muitos luso-descendentes, há muitos pais de imigrantes que foram para os Estados Unidos que apostam no ensino do português, que querem que os filhos deles aprendam português, mas também vimos o tal universo de 85 mil. Há muitos luso-americanos que simplesmente não sentem esse incentivo para estudar português. Eu acho que temos que ser muito realistas em relação a isso. Temos que perceber, não é de facto com grandes exaltações patrióticas que chegamos lá, temos que perceber porque é que estes luso-descendentes não aprendem português. Mais à frente vou dizer, quer dizer, eu acho que aqui o aspecto crucial é esta última frase, o estímulo. Quer dizer, eu acho que temos que compreender o que é que faz um luso-americano a estudar português e o que é que faz ele, no fundo, esquecer essa raiz, não aprender português e optar, por exemplo, a aprender espanhol. Temos que ter uma perspectiva realista em relação a isso. E vou dar um bocadinho a minha opinião na coisa. Isto é só apenas um breve exemplo, não estou aqui tanto para falar da ação da Fundação Zambricana, são alguns dos projetos que nós temos em curso, entre muitos outros, mas que têm como nota dominante, nós somos uma instituição que está aqui em Lisboa, há um limite para o que nós conseguimos fazer, portanto tentamos apostar em projetos com algum poder multiplicador, como se diz agora, uma palavra um bocadinho feia, da alavanca, para tentar promover a língua portuguesa. E, portanto, tem alguns projetos que nós achamos que podem criar alguma visibilidade. Este projeto, refiro aqui em primeiro lugar, porque foi talvez o projeto em que nós, o nosso empenho foi maior, mas em que, infelizmente, não fomos bem-sucedidos. E acho também importante falar dos fracassos. O projeto SAT-AP é a tentativa de criar um exame de admissão ao ensino superior que, em língua portuguesa. Portanto, há exames em coreano, há exames em hebraico, em espanhol, em francês, etc. Queríamos que houvesse um exame em língua portuguesa, ou seja, um aluno candidata-se a uma universidade para fazer biologia ou o que for, mas tem a hipótese de fazer, isto é um equivalente a uma prova específica, em que podia também fazer um exame de língua portuguesa e se dá, contribui para a média dele e, portanto, pode contribuir para entrar na universidade. Lá está, nós achámos que isto era um importante incentivo para que um luso-descendente que sabe que já fala um bocadinho português em casa com os pais, mas não tem, por exemplo, um conhecimento rigoroso do português escrito. Se ele souber que pode fazer um exame que lhe vai permitir melhorar a sua candidatura à universidade, eu penso que isso seria um estímulo muito importante para o ensino do português. São este tipo de projetos, era quase outra conferência explicar porque é que este projeto correu mal, e infelizmente lidamos com uma instituição que é o College Board, que é um monopólio nos Estados Unidos e que funciona muito averso ao risco. Neste momento vão acabar com o exame de italiano, e o italiano é o principal lobby, talvez, luso-americano nos Estados Unidos depois do judaico, e mesmo assim não conseguiu fazer o exame de italiano, mas isso fica para outra oportunidade. Para concluir, acho que é consensual também que são estes os três eixos para o futuro da língua portuguesa nos Estados Unidos. Fala-se muito da questão, obviamente, muito do crescimento atual tem a ver com o Brasil, e acho que os portugueses não têm que ter qualquer problema em relação a isso. Não temos que ter complexos, temos que apanhar uma certa boleia. Há, de facto, um grande interesse pelo Brasil, por questões económicas principalmente, mas também por razões culturais. Mas eu acho que temos que tentar apanhar um bocadinho essa boleia. Os brasileiros têm projetos muito interessantes em algumas universidades e que não estão tão de costas viradas como às vezes as pessoas pensam para a cultura portuguesa. E acho que temos que ser muito pragmáticos. Uma pessoa que esteja a estudar cultura coreana ou uma pessoa que esteja a estudar cultura brasileira, muito mais rapidamente a segunda pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai contactar com a cultura portuguesa, pelo menos se for séria e rigorosa nesse estudo da cultura brasileira. Em relação ao espanhol, é a questão, de facto, dos departamentos de espanhol e português, que é, obviamente, uma situação, às vezes, fonte de algumas tensões, mas também, mais uma vez, realisticamente, e estou quase a acabar a minha apresentação, senão, muitas vezes, a única forma do português existir em certas universidades é por estar anexado ao departamento espanhol, que normalmente são departamentos ricos nas universidades americanas. Portanto, também acho que aqui temos que ser realistas e não ter complexos. Em relação à língua de comércio, obviamente também o Dr. Gomes de Pinho falou muito disso e sabemos que obviamente é um dos grandes fatores da atratividade da língua portuguesa. Curiosamente também o Eduardo Carvalho, em dois parágrafos seguidos nos anos de 20, consegue pegar nas três coisas, o que é absolutamente extraordinário e também mostra a lucidez dele. Fala aqui de que o português é necessário devido ao comércio, diz já nos anos de 20 que alguns americanos aprendem principalmente por causa do Brasil e também fala de facto que é muito importante argumentar. Aliás, há alguns brasileiros académicos brasileiros que estão a criar manuais de Portuguese for Spanish Speakers, ou seja, aproveitando os milhares de pessoas que falam espanhol nos Estados Unidos, tentar convencê-los, por exemplo, um americano típico que já fala espanhol tem maior facilidade em aprender português. Há uma coisa que o Eduardo Carvalho não tinha, que era a tecnologia. Hoje em dia temos mais experiência, temos melhores técnicas de marketing e, principalmente, temos uma maior necessidade. Eu acho que Portugal, enquanto que nos anos 20 tinha muito a ver com propagandas e com afirmações de identidade republicana, etc., neste momento, de facto, Portugal, a língua portuguesa, é, de facto, um vetor estratégico da política externa portuguesa. É, de facto, uma grande necessidade para nós, para termos uma voz lá fora, fora da União Europeia, apostar nestas questões. Portanto, só para resumir, o que a Fundação aprendeu nestes últimos anos foi suspeitado alarmismo. De facto, vale a pena fazer alguma coisa nos Estados Unidos porque o sistema reage, mas também se não formos nós a fazer, a pouco acontece, como vimos naqueles contactos que fizemos com relativos às estatísticas. Aproveitar os recursos locais, Portugal também não tem outras prioridades, e estar atento aos mecanismos indiretos de promoção do ensino. O enfoque na visibilidade tem tudo a ver com o facto de somos de facto um país pequeno, temos que encontrar as alavancas para que o português e eliminar os obstáculos para que o português cresça. Mas, um bocadinho para resumir ainda mais, o que eu acho que também são lições que se aplicam à promoção da cultura e da língua portuguesa em todo o mundo, é de facto conhecer e dar a conhecer a realidade no terreno. Um bocadinho as palavras do Presidente da República. Não estar dependente do voluntarismo, dos apelos patrióticos. De facto, temos que promover estratégias sustentáveis que percebam porque é que alguns dos descendentes não aprendem português e tentar perceber quais é que são as razões e tentar criar os incentivos e, de facto, criar mais incentivos e eliminar barreiras mais do que criar programas. Obrigadíssimo.
Dr. Jorge Faria, da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.
Olá, muito boa tarde. De facto, é um privilégio estar aqui hoje e ter recebido o convite da Associação de Diplomatas Portugueses para parar um bocado aquilo que é o exercício das funções no Governo, de estar mais ligado à prática, para pensar um bocadinho naquilo, nos motivos de fundo que nos levam a olhar para as comunidades portuguesas e para este aspecto importante, que é da promoção da língua e da cultura portuguesa. Bem, e com isto vou saltar, com esta última intervenção, vou saltar aqui os meus dois primeiros pontos, porque certamente não valerá a pena falar do imperativo constitucional que o Estado português tem no que diz respeito à promoção da língua portuguesa e também na promoção de cursos de língua e cultura portuguesa para as suas comunidades, para as comunidades lusodescendentes no estrangeiro. De facto, é uma obrigação do Estado português, é uma política que tem sido aplicada em prática com algumas críticas, certamente, que nós, ao longo dos tempos, temos vindo a observar, mas, como é certo, o Estado português não tem estado parado, tem produzido legislação que tem evoluído, ainda muito recentemente, mas mesmo muito recentemente, no mês passado, e está quase a fazer um mês, foi aprovado em reunião do Conselho de Ministros um decreto-lei que estará para publicação, nomeadamente para estabelecer o novo estatuto jurídico do ensino português no estrangeiro e, nomeadamente, passando a tutela do ensino português, que é uma tutela conjunta do Ministério da Educação e do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que passa para o Instituto de Camões e, com isso, passará a ter integrado no mesmo estatuto quer leitores e quer também professores ou docentes, todos os docentes no ensino português estrangeiro. Aqui uma tabela, porque também vou expor aqui alguns aspectos quantitativos. Ali tenho, no que diz respeito a Portugal, indicado a branco, nós temos um número até bastante reduzido, de 1.495.000 valores estimados, valores que foram recolhidos com critérios muito diversos nas várias localizações e que basicamente são o número de inscritos consulares. Certamente, isto se aparecer rapidamente, nós temos o mapa mundo e se olharmos para os continentes e naquilo que em termos burocrático-administrativos está definido como sendo o conceito de comunidade portuguesa de lusodescendentes, aqueles que vão até à terceira geração, filhos de imigrantes portugueses, não só os imigrantes, mas os que vão até à terceira geração, temos uma comunidade, que é uma comunidade muito vasta, que é uma comunidade que, se eu puder passar por um gráfico de barras, oscila, terá um número na ordem dos cerca de 5,4, 5,5 milhões de pessoas. E é um bocado interessante porque se virmos a um bocado aquele primeiro gráfico que vimos atrás, colocava Portugal numa situação, digamos, mesmo cimeira no que respeita à sua diáspora. Com efeito, se temos cerca de 5,5 milhões de portugueses ou de comunidade portuguesa espalhados pelo mundo fora, estando cerca de 10 milhões cá aqui em Portugal, é cerca de 50% do nosso potencial de línguas falantes fora do país, o que é de todo relevante, e comparativamente com outros países, quer os países hispanofalantes, o México, com uma diáspora muito grande, chineses por aí fora, é muito significativo e é um aspecto muito interessante. Bem, os tempos mudam, as políticas de imigração com I nos países de acolhimento também mudam com as mudanças ideológicas. Eu escolhi uma frase bastante interessante, que é sobre o conhecimento. Já na intervenção da doutora Simoneta Luz Afonso, começou por falar da importância do conhecimento, e isto de facto é um busilis, é muito importante para as comunidades portuguesas espalhadas no mundo, porque daí decorre o que é fulcral para a sua integração e também para o objetivo que as leva a sair do país e a emigrar para uma outra profissão, para um outro país. O que tem, tudo se lhe dará, ao que não tem, tudo se lhe retirará. Portanto, a parábola dos talentos dos servos que investiram ou enterraram a riqueza São Marcos. Bem, e se recordarmos, no passado, anos 60, anos 70, anos 80, as políticas ideológicas, quer alguma hegemonia, algum conservadorismo das próprias comunidades, dos próprios países, ofereceram certamente uma resistência à população imigrante, portanto, nos países de acolhimento. Esta resistência originou a que o modelo escolhido para a integração do imigrante, em muitas das vezes, obrigou a que a lógica que esse imigrante escolheu para se adaptar ou para integrar-se na comunidade foi uma lógica de apagamento ou de resistência, uma lógica de apagamento daquilo que é a sua cultura de origem para adotar a cultura local. E com isso verificou-se, em muitas das situações, que a segunda geração de lusodescendentes, portanto, os filhos desses imigrantes, optaram na escolha dos pais, optaram pelo apagamento da cultura de origem para assimilar, de facto, a cultura do país que os acolhiam, tendo por um objetivo a sua integração rápida nessa comunidade e o seu sucesso. Mas, de facto, os tempos mudam. Atualmente, entretanto, passaram a ganhar maior importância as teorias, uma lógica inteira e multiculturalista. Com efeito, o multiculturalismo traz uma nova janela para aquilo que são as potencialidades das novas comunidades, do desconhecido e das pessoas que chegam às nossas portas e, de facto, colocando de lado os medos que existem relativamente a culturas que nós desconhecemos e com isso, certamente, nas comunidades apareceram também no setor económico os restaurantes chineses, os restaurantes indianos, etc., por aí fora, e desta forma tivemos uma integração interessante das pessoas, ou seja, uma perda do medo pelo conhecimento destas nossas culturas. Com efeito que, com o passar dos anos, o fator globalização foi muito importante e é um outro fator também que não é despreciando, que tem a ver com o papel das instituições internacionais, quer a OCDE, quer mesmo a União Europeia, no que diz respeito para este papel de hegemonização ou uniformização dos saberes e das culturas, que fazem com que esse medo pelo desconhecido, esse medo pela cultura desconhecida, tenha sido ultrapassado. É sem dúvida importante o papel que a OCDE tiveram, e a União Europeia tiveram, ao nível de uma uniformização dos próprios sistemas educativos, que fizeram com que matérias que se aprendem num país, Portugal, a Espanha, França, por aí fora, acabam por não ser muito diferentes, e este acaba por ser importante para a integração, na medida em que a cultura e o capital escolar que poderão transportar de um país para o país de acolhimento acabam por ser similares, o mesmo, e a integração não será muito diferente. Ainda sobre o conhecimento, há um aspecto que eu acho que achamos que é importante e que tem a ver com os movimentos pendulares de alternância política e ideológica dos estados de conhecimento, dos estados de acolhimento. Isto acaba por ser importante na medida que, se o Estado português quiser realizar uma política para a sua diáspora em matéria do ensino do português, tem que contar basicamente com as condições dos países de acolhimento, as condições que os países de acolhimento podem oferecer. Com efeito, Portugal é um país de poucos recursos, é um país de pequena escala e tem uma diáspora mesmo muito grande. E então, se tivermos condições de instabilidade em países de acolhimento, quer oscilando entre estratégias mais de apoio a políticas sociais de integração, exatamente das comunidades imigrantes, que alternam com outras políticas de governos cuja aposta nas políticas sociais são menores, acaba por fazer com que um esforço que se tem colocado para que haja integração do ensino do português, das línguas estrangeiras, nos currículos desses países, se torna difícil, e muitas vezes projetos que são uma aposta num determinado momento acabam por ter o seu fim e acabam por ter uma não continuidade. E acaba por suscitar ou originar um problema para o Estado português, neste caso, que depois terá que acudir numa situação limite e numa situação que muitas vezes acaba por não estar a contar, de dar continuidade a um projeto que teve um início num determinado período do tempo num país estrangeiro e depois acaba por ver necessidade de ter que continuar e de dar uma resposta a uma comunidade que, de um momento para o outro, acaba por ficar sem um, dois, três ou quatro professores de português que é pago por um projeto desse país de acolhimento. Aqui um quadro de um Dr. Mariano Fernandes de Guita, doutorado da Universidade de Salamanca, que deixa-nos aqui, coloca-nos aqui basicamente os conceitos de trabalho, qualificação e competência global, e olhando para o tipo de trabalho que atualmente as sociedades atuais acabam por disponibilizar. Sem dúvida que o conhecimento é o aspecto fundamental. Nós, as sociedades evoluíram de um tipo de trabalho rotineiro para uma sociedade hoje de criativa e intelectual, onde se olharmos para as características da imigração portuguesa, nós temos num determinado período uma imigração com baixa escolaridade, e essa imigração, ou esses cidadãos que irão procurar empregos com pouca, pelo facto de pouco capital escolar, situados na primeira, na segunda coluna, empregos de onde os produtos e serviços são possíveis deslocalizáveis, empregos cuja mão de obra ou trabalho é rotineiro e são facilmente substituíveis. Por outro lado, no outro extremo, e já mais recentemente, tem-se verificado outro tipo de imigração também, no que diz respeito a pessoas já com um capital escolar muito mais avançado e que, quando chegam ao país de acolhimento, procuram trabalhos já diferentes e que poderão ser colocados mais no canto do lado direito, onde o aspecto criativo e o intelectual são os fatores determinantes, e daí que acaba por ser fundamental para a coesão, uma vez que permite a esse imigrante melhores, portanto, uma predominância no tempo maior ao nível do emprego e melhores oportunidades de condição de vida para a realização pessoal, e permitir, naturalmente, aquilo que ele procura quando vai emigrar, é melhores situações de vida e o conforto. Bem, e de facto, o conhecimento... O conhecimento é um aspecto que é mais importante como bem privado, nas lógicas e nas estratégias do, do imigrante, e acaba por ser, com o tempo, um bem mais preciso como bem público. Um aspecto curioso, uma frase que eu encontrei à tarde, era que, mesmo ao tratar o conhecimento, se antes era importante para ser chefe de uma empresa, bastava casar com a filha do dono, hoje é necessário, de facto, a detenção do poder de conhecimento. Agora, um gráfico que é importante, que é substantivo, para termos uma ideia do que temos em termos de remessas de, em milhares de euros da população imigrante para Portugal, sem dúvida que acabamos por ver aqui a Suíça com a sua comunidade, que é relativamente mais reduzida do que a França, com um volume financeiro bastante elevado. Estes são valores, aspectos interessantes. E para chegar agora aos objetivos e ao significado dos cursos de Língua e Cultura Portuguesa, que visam favorecer o desenvolvimento harmonioso da personalidade, alargar as competências linguísticas, orais e escritas da língua materna ou primeira, facilitar a aprendizagem da língua do local onde vivem, facilitar a comunicação no seio da família e dos amigos, tornar mais fácil a integração na sociedade, apoiar o sucesso na escola do país de acolhimento e dotar de competências noutra língua, portanto, de competências noutra língua, isto como um objetivo também para preparar a reintegração em caso de regresso a Portugal. Só uma última nota, de referir que as alterações que o Governo tem feito, o esforço tem, nomeadamente esta alteração da orgânica de passar o ensino português para o Instituto de Camões, tem também um objetivo de continuar a intenção de fazer com que os países de acolhimento integrem mais nos currícula o ensino da língua portuguesa, porque de facto face à comunidade portuguesa que está espalhada pelo mundo, é muito difícil criar uma rede que possa satisfazer ir a todos os cantos do mundo, porque é mesmo de uma dimensão bastante grande, e também dar oportunidades para que outras lógicas de organização para a oferta dos cursos de Língua e Cultura Portuguesa sejam possíveis, nomeadamente através do apoio direto a comunidades, mesmo até a aos institutos de língua que tenham maior agilidade para poderem, em articulação com o Estado português, proporcionar esse mesmo apoio no ensino da língua portuguesa. E eu, é tudo o que eu tenho. Obrigado.
Tinha que interrompêssemos agora por 10 minutos para um café e retomávamos logo de seguida. Muito obrigado.